verdade.
E senhora, esse é o Mango Lê Fala a Verdade. Hoje estamos no município Piscatório do Tamboa. É um município antigo, pois todos que falam da província do Namibe têm que saber que aqui no Tamboa pescou-se muito peixe. E temos também aí a Baía dos Tigres, a localidade onde efetivamente houve uma grande indústria de pescas. E o mais grave é o seguinte, é que aqui no Tamboa não se comprava peixe para quem quer consumir o pescado. É apenas ir lá na ponte, cais, com o seu saco, e você tem logo o peixe necessário para a sua alimentação. Portanto, tudo muito bom, mas nós estamos aqui no Largo do Pescador. É aquele largo aí onde tem o grande pescador, o homem que luta para poder dar de comer os angolanos, buscando as riquezas lá do mar que Deus nos colocou ali. Entretanto, nós viemos e caminhamos cerca de 93 quilômetros. Armando chegou agora na narração. Olha, temos aqui também o Fonseca Xing na técnica. Viemos até aqui ao município do Tamboa pela segunda vez, mas hoje não vamos falar daquilo que falamos da última vez sobre o trabalho das mulheres junto ao peixe. Vamos falar sim da violência sexual aqui na província do Namibe, sobretudo aqui no município Piscatório do Tamboa. É urgente que a justiça tome conta dos matulões, aqueles bandidinhos que andam aí, ali, impunemente. Vão violando as crianças, vão abusando as mulheres, até mesmo pastores aqui já houve, é verdade, engravidaram até mulheres de maridos, casais que também andam na mesma igreja. Isso aconteceu aqui, a igreja pentecostal, é um assunto bastante badalado, mas hoje vamos falar daqueles cotas, aqueles mais velhos, sem vergonha na cara, atrás das criancinhas. E por isso mesmo, há aqui um assunto que vamos ter que debelar hoje, porque há quem diga que é um dos matulões que faz esses pecados, anda impune. E há quem diga mesmo que a justiça não quer andar atrás desse indivíduo, mas nós já sabemos onde ele está escondidinho. E por isso, a luta continua. Muitos ativistas já estão a procurar onde está o indivíduo para que seja então apanhado pela polícia. Nós então vamos aqui conversar um bocadinho sobre esta situação. Portanto, como vocês podem ver, faz favor, temos aqui então esta nossa menina, vai conversar um bocadinho conosco, como vocês podem ver. Portanto, ela chama-se, eu vou chamá-la por Armandinha. Vou lhe tratar por Armandinha. Esta menina foi vítima, portanto, desta malandrice dos mais velhos, e por isso ela vai inclinar um bocadinho por causa do nosso micro. Ela chama-se Armandinha. Conta-nos então o que se passou contigo. Esses dias todos, a família está muito preocupada, os pais quase que não dormem e a justiça parece não querer trazer o indivíduo malandro. Portanto, conta-nos o que se passou contigo. E nós pedimos desculpas aos nossos internautas, aqueles que nos acompanham, que hoje o tema é mesmo este. E se estamos aqui no Tamboa, é graças também ao apoio que recebemos do NED e também da Open Society. Então vamos aqui com a nossa menina, diga-nos então o que se passou contigo.
O senhor já andava a me assediar.
O senhor chama-se quem?
Chuchano. Ele já andava a me perseguir desde que eu estudava a sétima classe na Fidel. Ele me esperava na paragem. Eu assim estou na sala de aula, ele fica na janela a me esperar. Depois eu chamava minha colega, falava, o Chuchano já chegou, tá aí. Nós damos uma volta do banco lá de trás da polícia para correr para ir na paragem. Já encontrávamos lá sentado. Ele nos pagava chips, sambapito, bolinho.
Esse é o Chuchano?
Sim. E quando...
Ele andava com um carrito?
Sim, ainda assim não andava com o carrinho. Depois ele me pagava lá, quando estávamos subindo no autocarro, ele fala, não vão pagar. Depois a mamãe pensou que é bullying, não era bullying, era o Chuchano. Depois a mamãe tirou a transferência daqui, meteu no Pinda, eu estou estudando lá no Pinda. Ele comprou um carrinho verde, ele passava de trás de lá em casa, tipo está aí na cidade, com o carro verde. Me chamar, primeiro dia não fui.
Pinda fica quantos quilômetros daqui?
Não sei.
Fica aí quase uns 5 quilômetros daqui, da cidade do Tamboa.
Depois ele, quando estamos na parede com outra minha amiga, ele fala só bem no Yassi. Subimos, fala tão com fome, eu falo sim. Depois fala tão mal sei, vão comprar manga. Me dá sempre para ir comprar manga. Quinta-feira passada, ele me chamou, me falou, me segue. Foi lá em casa, passou de casa, foi lá, foi, me chamou. Lá de trás, lá do, na areia, lá no fundo, me chamou. Ele começou a me tirar roupa e me violou, me deu 2.000 kwanza. Depois, ao regressar, eu estava voltando, o tio Paulo é que me viu, um vizinho que me viu, me chamou, falou, estás a sair daí a correr que? Eu falei, a mamãe me mandou, depois falou, te mandou que? Eu falei, farinha, depois o tio Paulo falou, se a cantina aqui você estava a fazer que aí? Depois eu saí de lá a correr. Depois, outro dia mais, ele me chamou, me levou mais lá, me violou 3 vezes. Eu tava com medo de falar na mamãe, ele falou, se eu falar na mamãe, vai se arranjar um problema muito grande e ele vai fugir.
Ô tio Chano, engraçado. Tio Chano, então é que mais isso, tio Chano, ela deve ter quantos anos?
Falaram que completou 64.
Ô tio Chano com 64, atrás de uma criança, um anjinho, isso além de crime é pecado também, e agora ela fugiu.
Sim, ele fugiu.
E você já falou isso lá na polícia?
Já falei tudo.
Olha, fizeste bem minha filha ter falado tudo. Há mal que vem hoje, mas não pode perdurar. E é preciso a gente denunciar. E nós percorremos o Namibe, 83 quilômetros para irmos a Cotomba, para libertar todas as crianças que estão sob alçada desses bandidinhos. É mais velho, sem juízo. É mais velho que acham que as crianças devem ser o jardim da maldade. E por isso mesmo vamos exigir que a justiça aqui no Tomboa tenha que falar alto. A procuradoria não pode adormecer à sombra da bananeira. Os serviços de investigação criminal têm que trabalhar. É, o CICE também tem que funcionar. Esse homem não pode fugir. Em Angola não podemos dar esta liberdade. As pessoas vão fazendo maldade, fazem, desfazem e depois ficam aí protegidos. Seja qual for o indivíduo, o presidente da República disse que ninguém está acima da lei. E ninguém tão pobre é ao ponto da lei não lhe proteger. E também ninguém é tão rico capaz de pisar tudo e todos. E por isso, lei para todos. E aqui nós estamos é para dar voz aos angolanos sem voz. E por isso mesmo que o Namibe fala a verdade, veio aqui. Olha, vocês ainda vão ficar agora com alguns dados sobre a violação sexual na província do Namibe. É na voz do nosso jovem, o incansável, olha, Fonseca Xing. Ele vai estar aqui convosco para falar um pouco. E então nós vamos dispensar aqui a minha menina Armandinha, que neste momento ela vai ter que ir na escola cumprir com mais uma jornada para a sua formação. Minha filha, esteja à vontade, a justiça, vamos atrás desse bandido. Estamos juntos. Xing, os dados contigo.
É verdade, estimados internautas do Namibe Fala a Verdade, estamos no município pescatório do Tomboa, 93 km da cidade capital do Namibe, a propósito desses casos que ultimamente têm ocorrido no município do Tomboa, concretamente aqui mesmo na própria cidade. Dizer que nesta altura estamos no Largo do Pescador, aqui de frente ao Banco BPC e também à Direção Municipal da Educação, onde estamos a abordar esta temática sobre os casos de abuso sexual. De acordo com a porta-voz, portanto, do INAC, a nível nacional, ela revelou algumas informações sobre os dados estatísticos, tanto a nível da província do Namibe, assim como a nível do país. Vamos ouvir.
Na província do Namibe, recepcionamos 4 denúncias de violência contra criança. Destacar o caso de abuso sexual ocorrido no município de Tomboa, cuja vítima é uma criança de 14 anos de idade. De acordo com a denúncia, o abuso foi praticado pelo próprio pai.
No debate sobre esta problemática, depois dos dados fornecidos pelo INAC, então agora vamos falar aqui. Temos aqui os nossos convidados. Como chama a senhora? Maria Guedes. Maria quem?
Maria Guedes.
Olha, Maria Guedes aqui à nossa esquerda, é filha daqui do Tomba. E temos aqui o doutor?
Matheus Prelúdio.
Olha, é um homem que dispensa comentário, doutor Matheus Prelúdio. Doutor Matheus Prelúdio, vamos começar mesmo contigo. Ouviu aquilo que a menina acaba de afirmar, De facto, ela foi violada mais de 3 vezes e foi ameaçada para que ela não dissesse a ninguém, sob pena de morrer, que iam lhe matar. E o móvel do crime é mesmo violação sexual, abuso sexual às crianças, e que eram atraídas por bolachas, rebuçados, depois também, enfim, o que tem a dizer em relação a este fenômeno?
É um tipo de situação a todos os níveis reprováveis, a todos os níveis bastante reprovável. O abuso sexual, na verdade, é um comportamento que, de certa maneira, coloca em questão a sanidade mental das vítimas, não é? Nós estamos a falar de criança, uma criança de 13 anos, e, portanto, sofrendo vítima do abuso sexual de um adulto, portanto, é uma atitude a todos os níveis reprovável, que nós, enquanto sociedade civil, devemos, na verdade, não olhar de ânimo leve a esta situação. Precisamos repudiar todas as formas de violação contra mulheres, sobretudo menores. E este caso que nós estamos a verificar um pouco por toda a província do Namibe tem nos levado a pensar um pouco sobre o tipo de educação que nós temos dado aos nossos cidadãos e também às nossas crianças. Acompanhando atentamente o relato da menina, muita coisa aqui terá falhado. Terá falhado a própria escola, que parece, na verdade, não ter as atribuições que devia ter, como, por exemplo, tentar explicar aos meninos, não é, sobre esse tipo de situação. Acredito que, se as crianças ao nível das escolas tivessem um tipo de educação virada também para esse tipo de situações, sobretudo a educação sexual, acredito que esse tipo de caso seria denunciado logo à vista. E, por outro lado, nós precisamos olhar também para as famílias. As famílias precisam ser mais próximas das crianças, de modo a que todas as situações que ocorram com elas tenham abertura para poderem comunicar previamente aos seus encarregados. Dessa maneira, nós estaríamos, de certa maneira, a tentar deixar um pouco mais convicta a situação das crianças, deixá-las mais protegidas e colocar, na verdade, essas pessoas que têm tido esses comportamentos um pouco mais no seio ou no encalce da sociedade.
Senhor Dr. Prelúdio, a justiça parece estar um pouco calada. Um caso como este, hoje em dia o Estado angolano defende as crianças e os crimes de abuso sexual, inclusive até estão contemplados na amnistia em curso no país. E por isso devem ser punidos, devem ser severamente penalizados. Mas aqui no Tomba parece que a justiça ainda está aos passos de camalhão.
Lamentavelmente, e essa problemática não devia ser apenas uma problemática do município do Tomboa. Um caso como este, que já se tornou por demasiado ruidoso, um pouco por todo o país, acho que o Angola toda sabe deste caso. Acredito que o facto do sujeito, não é, o suposto, na verdade, ator desse ato, ter se colocado em fuga, alguns dizem que está na província da Huila. Portanto, a partir deste preciso momento, a província da Huila, as instituições deviam conversar, deviam dialogar, no sentido de que esse tipo de caso seria muito rapidamente resolvido. Portanto, uma das questões essenciais era trazer, não é, as autoridades deviam incitar mecanismos juntos das instâncias judiciais da província da Huila para fazerem esse sujeito vir ao município do Tomboa para responder pelo crime, não é, que pesa sobre ele. Porque, na verdade, aquilo que tem se dito, não é, a justiça ela tarda, mas ela chega. Mas para esse caso, um caso de abuso sexual contra a menor, um caso que vai tornando os contornos que tem tornado, acho que não há razão nenhuma para que a justiça esteja funcionar neste andamento, não é, totalmente lento. É preciso que a justiça, a nível da província do Namibe, a nível do município do Tomboa, a nível da província da Huila e a nível do país, na verdade, olhem para essa situação. E aqueles, na verdade, que tenham mais poder ou na verdade, que estejam mais ligados às questões legais, tentem ajudar esta família, tentem ajudar esta criança, no sentido daqui o senhor seja trazido para cá, para o município do Tomboa, e para que deste modo se possa esclarecer esse caso, e se de facto o senhor cometeu essa atrocidade, que ele seja exemplarmente punido segundo a lei.
Aqueles que cometem devem finalmente, quando estiverem acossados pela justiça, devem fugir o rabo da seringa ou devem enfrentar as consequências do seu pecado.
Um homem nunca pode, na verdade, nunca pode fugir dos seus atos, não é um homem de verdade, ele assume as consequências dos seus atos. E, portanto, se a pessoa cometeu esse tipo de ato, na verdade, ele não devia pôr-se em fuga. Ele devia estar aqui a suportar, não é, as consequências dos seus atos. E há gente que vai dizendo, por exemplo, que o senhor é inocente e tudo mais. A partir do momento que começa a se levantar suspeita desse tipo de ato, e o sujeito coloca-se em fuga, então começa a se dizer muito sobre o comportamento dele e sobre a suposta inocência que alguns advogados em sua causa vão levantando. Na verdade, é preciso que a pessoa devia ficar aqui no município do Tomboa, devia enfrentar a justiça de cabeça erguida e, na verdade, devia caber aos testemunhos da criança, que foi a vítima, aos exames feitos pela família, como pude aferir. Na verdade, esses atos todos deviam provar se de facto o senhor, ele, cometeu o ato ou não cometeu o ato, mas tudo indica que ele terá cometido o ato em função dos resultados dos exames feitos, em resultado da fuga, que dizem que é por questões de saúde, mas precisamente no momento em que ele começa a ser acusado, começa a se levantar a suspeita do seu envolvimento no ato, então coloca aqui muitas reticências e, portanto, nós apelamos ao senhor em causa que volte ao município do Tomboa, volte à província do Namibe para responder pelos seus atos.
Há bem pouco tempo, portanto, a nossa o Código Penal sofreu, portanto, algumas alterações. E há quem diga que o debate não chegou até as comunidades, até os membros da sociedade civil. E muitos dizem que as atuais penalizações, para casos, por exemplo, de violação sexual, sobretudo também a violação de menores, está muito abrandada, devia ser um pouco mais pesada. É o que tem a dizer o Dr. Prelúdio.
De facto, parece que há uma certa ligeireza na nossa lei a respeito sobre os crimes de abuso sexual contra menores, não é? Porque uma pessoa adulta que se envolve com uma menor, na verdade aliciando com coisinhas, rebuçados e coisa parecida, essa pessoa aqui, na verdade, é um lunático, né? É um lunático e, portanto, é uma pessoa doente. E uma pessoa doente merece, na verdade, ser retirado do meio social, não é, porque não está mentalmente capaz de estar no meio da sociedade. E esse é um caso que vem à tona, reparemos que se calhar hajam mais casos sobre a mesma pessoa, não é? Se calhar hajam mais casos sobre a mesma pessoa e que lamentavelmente não se conseguiu descobrir esse tipo de ato, não é? E se nós repararmos, a nossa lei de facto é branda, se nós olharmos para a tipificação penal para esse tipo de caso, é mesmo branda, a olhar para os danos que este ato causa à vítima, não é? Estamos a falar de crianças, não é? De menores de idade, e pode trazer situações mentais irreversíveis, tanto no crescimento, no desenvolvimento psíquico da pessoa, no desenvolvimento moral, nas suas relações interpessoais, como acabamos de ouvir aqui, que a menor já vai começar a sofrer um pouco de discriminação no seio escolar, então isso de certa maneira também vai inibir o desenvolvimento mental, o desenvolvimento social da menina, e portanto causa danos irreversíveis, sobretudo se nós não tivermos aqui uma solidariedade social das instituições ao nível do município e da província, lamentavelmente a menina poderá ter danos lá mais para o futuro. E se a lei não consegue tratar isso com a devida responsabilidade, é mesmo de lamentar. Acho que nós precisamos rever a lei, de modo a que nós protejamos as crianças e também as mulheres, que muitas vezes também são vítimas desses atos.
Muito obrigado, olha aqui o Dr. Prelúdio. Dr. Prelúdio, muito obrigado. Nós voltaremos daqui a mais alguns instantes ao nosso debate e vamos então aqui ouvir o outro lado. Hoje estamos a falar precisamente da violência sexual, estamos a falar dos abusos sexuais e estamos a falar desta peste que se passa aqui no município do Tomboa. Doutor Prelúdio, está quente, é melhor sentar-se aí embaixo daquela cadeira aí. E então vamos aqui convidar também outras pessoas que virão aqui. Então vamos aqui falar, como se chama a senhora, como se chama, faz favor?
Maria Guedes.
Maria
Guedes.
Uhum. Dona Maria Guedes, há instantes ouvimos aqui uma menina que nós vamos chamá-la por Armandinho. Não vamos chamar pelo nome pessoal, pelo nome real, porque é para evitarmos que ela sofra mais, bullying sobretudo, já está sofrendo. Mas a verdade é uma é que o mal deve ser denunciado, deve ser falado, deve ser... Enfim, e queria que nos contasse um pouco do que sabe sobre este caso que estamos aqui a debater.
A princípio, eu não sabia no bairro, não sabíamos de nada. Um belo dia, segunda-feira de manhã, a minha vizinha bate a minha porta e pergunta para mim. Ela até me diz: Lu, eu ouvi aqui no bairro.
A senhora vive em que bairro?
Eu vivo no bairro 8 de dezembro, nas 200.
Aqui mesmo no Tomba?
Aqui mesmo no Tomba, sim. Ela me disse: Lu, eu estou a ouvir no bairro que a tua sobrinha ali dormiram. Ela me disse isso: me dormiram e lhe pagaram 2.000 kwanzas. Mas eu não posso te falar o nome da pessoa, porque eu não tenho a certeza, se calhar vou te falar à toa. Então, convém, chama a tua sobrinha, conversa com ela, pergunta o que é que se passa com ela. Então, logo ela me falou isso, eu pedi que chamasse a minha sobrinha. Também não tardou, ela chega, eu sentei, ele me meti sentado, eu disse, eu ouvi algo, mas simplesmente só quero que você me explique o que é que está se passando.
Sim,
senhora.
Pode continuar.
Sim, eu ouvi algo. Simplesmente só quero que você me fale o que está se passando. Ela começou a me explicar. O tio Chano vem me aliciando.
O tio o quê?
Tio Chano. Ele bebe, me encontra na paragem, nos dá boleia, eu e as minhas colegas, vamos na paragem. Às vezes ele me leva, vamos nesse lado do deserto, ficamos lá. Ele só fica nos pianos a me pegar, ele às vezes lhe pega, começa a carenciar. E depois daí, às vezes ele leva também, tem uma casa lá distante, lá no nosso bairro, que tem uma casa abandonada, quase na praia. Também às vezes ele leva lá e só fica nos carenciando, só fica a minha carencia. E um belo dia ele chamou de noite, por volta das 19, mais tarde 20 horas.
A menina tem quantos anos?
A menina tem 14 anos. Ela tem 14 anos. E ele chamou, uma noite ele chamou lá, assim que ele chamou, começou a acariciar, foi de noite, começou a acariciar. Quando ela chegou na mão, ela pegou, acho que também ela disse, chegou, lhe dá beijo, lhe acariciou, lhe deu beijo. Quando ela lhe deu beijo, ela saiu de lá correr. Ela, quando saiu de lá correr, o vizinho de frente lhe vê, lhe perguntou, toda a saída onde? Ela só saiu de lá, daí desse lado. Foi te fazer lá o quê? Disse, não, fui lá, fui fazer. Só fui fazer, só fui mesmo lá. Ela saiu de lá, foi para casa.
O indivíduo tem quantos anos?
Não sei bem quantos anos o senhor tem, mas acho que já tá mais acima de 50.
E segundo a menina, parece-me que esse indivíduo já está com esse comportamento há quase 2 anos.
Acho que sim, porque ela depois ela diz, acho que sim, que já está quase 2 anos. Agora é que ela explica que está quase 2 anos, porque eu só me apercebi há dias também.
Ela quebrou o silêncio?
Sim, não falou nada para a família, não tínhamos conhecimento. Mas o nosso bairro, não digo a maioria, mas uma ou três pessoas do bairro já sabiam o que estava a se passar, mas nós não sabíamos de nada.
Tinham medo de denunciar a coisa?
Denunciar, mas falavam outras pessoas. Teria mais em conta aqui, tinha medo de falar, pelo menos ficava só com uma única pessoa, em vez de espalhar o bairro todo. Lá, naquilo de espalhar, que a minha vizinha também se apercebe. E ela me informou. Então, logo que ela me informou, eu liguei para os pais. Eu é que informei nos pais que está se passando assim, assim, assim.
Os pais não sabiam?
Não, os pais não, nem eu sabia. Eu, logo que me apercebi, eu também liguei para os pais. Avisei nos pais, informei nos pais.
Aqui no Tomba muito disso. Já havia uma igreja com esse tipo de problema. Há algum apelo à sociedade?
É que esse tipo de pessoa... Tudo que você faz na família do outro também dói. Suponhamos se nesse momento esse senhor que fez a violação, hoje é minha sobrinha. Se fosse na família dele, qual seria a reação? Isso é só a pergunta que eu faço no senhor. Eu só quero falar com o senhor. Hoje ele fez isso na minha sobrinha. Amanhã, se alguém faz isso na família dele, qual será a reação dele? E nós pais também temos que ter mais, temos que nos preocupar mais com nossos filhos. Temos que cuidar mais dos nossos filhos.
É, depois dos exames, como é que a polícia, o SIC, a PGR está a atuar sobre esse caso?
Nesse momento nós estamos aqui, estamos sempre atrás dos exames, a fazer exame. E segundo a informação que nos deram, que o senhor está foragido. O senhor está foragido, dizem que ele está internado, está apanhando insulina, está... Não sei se está internado, não está conseguindo andar. E já tinha ouvido um advogado que veio e está a tomar posse sobre esse quê? Esse caso. Nós só queríamos que o senhor aparecesse e explicasse para a nossa cara, explicasse para nós se na verdade ele fez, ele não fez. Se ele está doente, ele sabia muito bem que está doente. Se ele está doente, por que ele teve a coragem de ir pegar a miúda e dormir com a miúda? É porque o senhor não está doente. Porque alguém que está doente fica em casa, fica no hospital internado, não vai ficar aí andar a usar a miúda.
E daquilo que foi a informação que a senhora obteve, ele fazia sexo com a miúda com camisinha, desprotegido?
Segundo a informação, da informação de que a menina nos deu, se te fez com a camisinha ou... Ela me disse, ela, eu não tive bem, esse lado da relação, não tive bem impacto com ela, porque a princípio quando ela me disse, ela não me fez, não chegou até esse ponto de me falar sobre a relação. Dia seguinte que me apercebi que ela disse na mãe que já fez a relação com ela.
Yeah. É, muito obrigado, minha irmã. Está muito sol, e então, ainda vai descansar um bocadinho, depois voltaremos mais uma vez aqui, né? Para conversarmos um bocadinho. Olha, hoje estamos a falar sobre o abuso sexual e sobretudo este caso daqui do município do Tomba. É um senhor quase de 60 anos de idade, envolveu-se, portanto, com uma menina que aparenta ter os seus 13, 14 anos de idade. É um caso não bom, e isso não dignifica a nossa angolanidade e também a maturidade dos angolanos. É preciso que as pessoas comecem a ter um pouco de... o dedo na consciência. É verdade que há tanta mulher por aí, solteira, e até porque a nossa estatística espelha muito bem que em Angola 48% somos os homens e 52% são mulheres. O que há mais é mulher. Agora uma criança, ao ponto da criança agora sofrer bullying, isso não é bom. Temos aqui a senhora, como é que se chama?
Maria Arsênia Mirad.
Conta-nos um bocado. Ouvimos aí o depoimento da Armandinha. Vamos chamá-la por esse nome para que o bullying lá não se galvanize na escola, no seio das amigas. A sociedade gosta de julgar mal, de julgar tudo. Agora, o mais importante é que trazemos esse problema à tona para que as entidades da justiça e, sobretudo, o Estado angolano tome conta deste crime odiando aqui no município do Tomba. Como é que aconteceu? Como é que a senhora deu conta que a menina estava nessa situação?
Para mim, para perceber dessa situação, o ano antepassado eu matriculei a minha filha na escola Fidel de Castro. E no primeiro trimestre das primeiras provas, a menina ia para a escola, mas ela não entrava na sala dela.
É a mãe, neste caso.
Certo. A menina ia para a escola e, segundo os professores, a menina não entrava para a escola. Eu fui para lá para a escola para saber por que a menina não entrava para a escola. Ela a mim me dizia que não, que ela estava a sofrer bullying, porque algumas amigas lhe abusavam, porque ela é muito magrinha, lhe abusavam, que ela é magra e tudo mais. Então, eu fiquei a conversar com ela, a escola também tomou conhecimento disso, fui lá justificar as faltas e a menina continuou sempre a estudar. Mas a menina nunca me disse que tinha um vizinho lá da mesma área que nós vivemos, que aliciava ela. Eu fiquei naquela que era só bullying da escola, era bullying da escola. Inclusive a miúda até desistiu no ano letivo, isso o ano antepassado, em 2021. A menina desistiu, eu fiz acompanhamento, tanto eu quanto o pai, fomos à escola, nós não tentamos perceber o que estava a passar com a menina. Só que, Deus como é grande, a menina desistiu, perdeu o ano letivo. Mas este ano de 2023, nós pegamos a menina, matriculamos a menina numa outra escola. Depois de matricularmos a menina nessa outra escola, ela ia sempre com uma outra colega que também vive no mesmo sítio que nós, no mesmo bairro onde nós vivemos. Elas iam para a escola e, segundo agora, depois de eu saber, a menina diz que o senhor dava boleia a elas, elas ficavam na paragem, o senhor parava lá com uma viatura.
E como é que se chama o senhor?
O senhor chama-se senhor Chano Xavier, ou algo assim parecido. E ele dava boleia nas meninas, dava boleia, quando chegava assim, as meninas iriam para a escola. Quando as meninas tivessem a sair da escola, sempre lhe encontravam lá, ele dava boleia nas meninas. E dava-se 100 kwanza na menina, falava, vocês como estão a vir da escola, estão com fome, toma esse dinheirinho, compram qualquer coisa para vocês comerem. E as meninas vendo ele, que era um senhor do bairro, um senhor que se diz ser pastor do bom Deus, as meninas recebiam. Recebiam, compravam. Só que um certo dia...
Você é mais um pastor do bom Deus.
Se diz ser pastor do bom Deus. Então as meninas recebiam os valores e compravam lá as coisinhas. Porque um senhor mesmo respeitoso, um senhor que ficava aí sorridente, que nunca já, nem as meninas se calhar passava pela mente que aquele um dia faria isso com a menina. E depois, nessa segunda-feira da semana passada, é que eu tive conhecimento, eu vinha para o hospital, assim que saí do hospital, passo no local de serviço do meu esposo para pegar a minha bebê, a menor, que também saía da escola. Encontro meu esposo assim um pouquinho agitado e eu lhe pergunto o que é que se passa. Ele disse que não, nada. Disse não, olá, senta um pouquinho, porque eu vou te explicar algo. Eu disse, tá bem, sentei. Ele me explica que o meu concunhado liga para ele a dizer que alguém lhes disse que esse senhor está a aliciar a miúda. Mas ele como me viu assim um pouquinho agitado, ele disse, não, vai para casa, não vai ainda assim com muita agitado, vai para casa, que é para nós já averiguarmos a situação, se é ou não. Verdade. Me espera em casa. Tá bem. Eu esperei uma esposa assim que ele chegou. Ele me explicou tudo, que ligaram para ele a dizer que a nossa filha está a ser aliciada, assim, 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 que era para mim na casa do meu concunhado, que era para o meu concunhado me explicar direito a situação. Posto lá na casa do meu concunhado, ele disse que não. A vizinha é que ouviu alguém a falar que a miúda foram lhe dormir e lhe deram 2.000 kwanzas ou 1.000 kwanzas, não sei. E eu fui lá até o senhor que encontrou, o senhor confirma que encontrou, ele viu a minha filha sair daquele escuro a correr. Disse assim que a miúda estava a correr, ela chama, quem está ali? E a miúda diz que não sou eu, a fulana. Estás a fazer o quê que é essa zona? Ah não, a miúda toda atrapalhada, ah, não, não sei que a miúda só a correr. Passando uns minutos, ele vê esse psicopata sair do mesmo sítio onde a minha filha estava a sair. E ele vai atrás do senhor. Mas o senhor Chano, o que, é que o senhor está a fazer aqui nessa escuridão onde a filha da vizinha está a sair daí também a correr? Ele já, não, vizinho, alguém mais nos viu, não sei o que. Ele ficou já se preocupado, alguém mais nos viu, não sei o que. E o senhor lhe pergunta, alguém mais nos viu como? Se aqui só está eu e você e a filha da vizinha que está a sair a correr dali. Ele já, não, isso fica mesmo entre nós, não fala tudo mais. Mas o senhor, ele sendo pai, acho que aquilo lhe afetou tanto que ele não veio falar, não veio ter diretamente conosco, mas começou a falar com outras vizinhas, até que se ouviu no ouvido da minha cunhada, e a minha cunhada nos deu a informação toda.
O suposto pastor do bom Deus foi apanhado com a boca na botija.
E depois nós disso tudo, levamos a miúda para o SIC, fui aí na polícia daqui do município do Tomba, fiz a participação, eles me levaram com a menina até o hospital, lá a doutora prova que a miúda realmente fez, ele fez as coisas com a miúda e não foi só uma única vez, quer dizer que ele fazia a minha filha como objeto dele, foram mais de 2 vezes que ele fez isso com a miúda. E se isso não viesse à tona, se calhar eu ia só ver a menina aparecer grávida, ou via, talvez a minha filha um dia ia desaparecer e tudo mais. E a minha filha diz que ela não falou até hoje. Por quê? Por medo, porque ele disse a ela que se ela falasse, a miúda ia desaparecer, ou isso ia arranjar um problema muito grande, que ele é menor e não conseguiria de resolver. Para verem onde está esse senhor. Eu só quero esse senhor vir ter comigo e ele me explicar por que e por que ele fez isso na minha filha. Porque eu não sou família dele, eu não sou nada dele. Ainda que eu fosse família dele, ele não tem o direito de fazer isso que ele fez com a minha filha. Ele só não acabou com a coisa da minha filha, como ele destruturou uma família, destruturou os outros irmãos, porque até os outros irmãos hoje vêm da escola triste. Porque não, mamãe, falaram isso. No bairro, eu não consigo sair no bairro, porque segundo a família dele, diz que nós estamos a inventar isso. Mas, meu Deus, que tipo de mãe, que tipo de pai que inventaria uma coisa dessa para sua filha? Estamos a inventar, o relato está a se ouvir que nós estamos a inventar, nós estamos a caluniar o senhor, enquanto que o senhor se encontra foragido. Dizem que ele foi apanhar insulina na província da Huila. Mas uma pessoa que apanha insulina está lá mais de uma semana, esse caso já é da semana passada, mas até hoje o senhor está aí, faz publicações, nós estamos a ver ele a fazer publicações, que está nas ruas do Lubango e tudo mais. Quer dizer que nós aqui estamos tristes, nós não conseguimos dormir, nós não conseguimos nem olhar para as pessoas e ele aí na boa vida, foragido.
E como é que a sociedade aqui no Tomba está encarada esta imagem de alguém ligado à igreja. É, igreja, bom Deus. E chegar até este comportamento.
Os irmãos deles da igreja de bom Deus, nunca ninguém veio à minha casa, nunca veio ninguém falar nada acerca do membro deles. Porque segundo os relatos das pessoas que vêm me explicar, é que eles acham que nós estamos a simular comportamento. Enquanto que o membro deles é um psicopata, um feiticeiro, um mais velho sem juízo. Um mais velho sem juízo. Sem caráter, sem nada. Porque se ele tivesse caráter, ele tem netas da idade da minha filha. Ele tem filhas da idade da minha filha. Se ele foi receber alguma coisa, se ele é feiticeiro, o que ele tinha que fazer é fazer mesmo na própria família dele ou na própria filha dele, para ele sentir a dor que eu estou a sentir neste momento. Nem ele estragar a minha filha, a miúda não consegue sair para a rua, e nem nós, os pais, não conseguimos levantar a cara, porque as pessoas ficam a nos culpar que nós somos os culpados de um psicopata desse.
Dona, outra questão que a gente quer compreender é que a solidariedade é maior para com esta família. E nós também estamos solidários convosco e vamos esperar que realmente a justiça não demore mais, porque esse assunto deve ser esclarecido já e já. Queremos entender um pouco como é que o SIC, a PGR e outros órgãos da justiça estão a trabalhar neste assunto.
Segundo eles, me dizem que eles estão a trabalhar no assunto, que na sexta-feira será o julgamento. Mas o que não me cabe na minha mente é que vai ser sexta-feira o julgamento.
Sexta-feira desta semana?
Desta semana.
Depois da manhã?
Depois da manhã. Mas como é que vai se fazer julgamento de alguém que não está detido? Mas eles dizem que estão a trabalhar, então eu estou a deixar a polícia fazer o trabalho dele. Estou a deixar a polícia fazer o trabalho sexta-feira. Vamos ver qual é o remate final deste caso.
A senhora é uma mulher, neste momento, magoada como mãe.
Magoada como mãe, revoltada, mas muito revoltada com essa situação. Muito revoltada com essa situação. Eu até disse, eu às vezes fico a falar comigo mesma, é porque eu tenho um Deus. Porque se esse senhor tivesse Deus, o Deus que eu conheço, que é Deus, pessoa de Deus, não faz o que esse senhor fez. Porque Deus, quem que se diz ser de Deus, não tem esse tipo de atitude. Eu, nesse momento, me encontro magoada e eu às vezes tento fazer justiça com as minhas próprias mãos, mas depois o meu Deus me acalma e eu fico calma. Porque quem é de Deus, Deus fala com ele. Quem é de Deus fala com ele. Esse senhor, desde o momento que ele estava até abaixar as roupas íntimas da minha filha, ele tinha que saber que ele era de Deus. Esse senhor não é de Deus e que pessoa de Deus não tem esse tipo de atitude. Eu quero que esse senhor venha e eu quero para ele vir e falar comigo por quê e para quê que ele fez isso com a minha filha. Qual é a dívida que eu tenho com ele? Qual é o problema que eu tenho com ele para ele vir estragar a minha filha? Para ele estragar a minha filha desse jeito? A primeira vez, segunda vez, terceira vez. Quer dizer que ele ia continuar a fazer e eu aí bem inocente no mesmo bairro, porque tio fulano, tio ciclano. E ele ainda passa por mim, às vezes ri, a pessoa lhe cumprimenta grandes sorrisos, afinal é o feiticeiro da minha vida, da vida da minha filha. Estava a tramar coisas para vir fazer na minha filha. Esse senhor tem que vir.
Muito obrigado, dona. Então nós só desejamos coragem. Calma, não pensar muito. Eu tenho fé que Deus também vai operar e a justiça também vai ter que trabalhar. Todos nós vamos estar juntos, unidos, para que a justiça então se esclareça. Sexta-feira, o Namib Fala a Verdade estará aqui para acompanhar este caso.
Muito obrigado mesmo. Não sei como agradecer e que o vosso trabalho não chega só até a mim, mas chega também a outras famílias que se calhar também se fecham por medo de denunciar esse tipo de situações, porque relatos que esse senhor, a minha filha, não é a primeira, porque mesmo no bairro tem mães que estão a se fechar por vergonha, por medo, por causa da relação que eles têm com o senhor, mas eu não vou me fechar numa situação dessas, porque ele pegou na minha filha, também pegou a mim. Muito obrigado pelo vosso trabalho e que vocês venham continuar muito e muito e que Deus vos abençoe com esse trabalho.
Muito obrigado, nossa irmã. Olha, aqui ouvíamos o clamor de uma mãe. É, o clamor de uma mãe. Mamã, vai saindo naquela cadeira ao lado do... Agora vamos convidar aqui o nosso irmão para sentar aqui. E nós queremos aqui apelar os órgãos da justiça na província do Namibe para que olhem para este caso do Tomboa com muita responsabilidade e, acima de tudo, é preciso dar exemplo. Exemplo de punir aqueles que naturalmente violam gravemente as leis da Angola. Não é possível. Um matulão, acima de 60 anos. quase da minha idade, andar atrás de uma criança de 13 anos, oh meu Deus, perdemos o quê? Perdemos o essencial, é o caráter que perdemos, é a vergonha. Mas o que se passa então? E oh, Tomboa, é pessoas que falam de Deus, mas de Deus não tem nada. E nós quando falamos que muitas nas capelas santas não há santidade, é, alguns padres, alguns sacerdotes ficam chateados, mas vocês podem ficar chateados. Nós aqui servimos a nossa terra, o nosso país e também servimos a Deus. Então, são atos que Deus condena, os homens condenam e os governantes também condenam. Nós não podemos pactuar com este mal. Então, nós queremos aqui exortar o nosso povo. Todas essas malandrices devem ser denunciadas, seja por quem for. O país precisa da paz dos corações. É, é isso que vamos ter que fazer.
Uma mulher fala a verdade.